Olá, Masechet Moed Katan, a gente está no finzinho do Daf Tzayin, duas linhas de baixo para cima. A gente continua falando dos assuntos de excomungamento, que a gente falou no Daf anterior, a maioria do nosso Daf continua tratando desse assunto. Os nossos sábios, quando eles traziam uma lei no nome de um outro rabino, eles faziam questão de dizer exatamente quem foi o autor da lei, para honrar o rabino por ter falado essa lei importante. O nosso Daf começa com uma coisa interessante. Existem três versões quem é que foi o autor da lei. A gente está então, Tzayin Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Amar Rav Tanhum, Brei de Rav Chia, Ish Kfar Akko, disse Rav Tanhum o nome de Rav Chia de Akko, Amar Yaakov, no nome de Rav Yaakov Baracha, filho de Acha, Amar Rav Silmai, no nome de Rav Silmai. Essa é a primeira versão. Uma segunda versão, Ve'amrila Amar Rav Tanhum Amar Rav Huna. E uma terceira versão, Ve'amrila Amar Rav Huna Lechudei, que foi Rav Huna que disse isso. Três versões de quem foi que disse. A lei. Diz a lei, Tamid Shelida Lichvodo Niduyoni Nidui. Ou seja, o aluno de um certo mestre, que ele foi insultado. E, como vimos anteriormente, um sábio da Torá, que ele é insultado e ele fica bravo, ele pode excomungar o outro por ter feito essa desonra à Torá. Então, diz a lei, que um aluno que foi insultado e ele excomunga outra pessoa por ter sido desonrado, isso vale, mesmo que ele não é o mestre, ele é somente um discípulo, o excomungamento dele vale e a pessoa está comungada. Detalhe, como diz a Braita, Menudel Arav, Menudel Atalmid, Menudel Atalmid, e não Menudel Arav. Diz a Braita que se o rabino, o mestre, excomungou alguém, essa pessoa está excomungada também para com o aluno. Porque uma vez que ele ofendeu o mestre, os alunos também, eles vão atrás do mestre, eles também foram ofendidos. Porém, se ele ofendeu somente o aluno e não o rabino, e o aluno excomungou ele, ele está excomungado somente para com o aluno, mas não para o mestre, porque o mestre não vai atrás dos alunos. Aprendemos dessa braita que, como diz a Gemara, Leravu deino menudê, harikule alma menudê. Vimos que se o aluno excomungou, a pessoa está excomungada para o aluno, mas não para o mestre. Somente para o mestre que a pessoa não está excomungada. Porém, para todas as outras pessoas, ele está excomungado. Aprendemos daqui que o aluno que excomungou uma pessoa, isso vale e a pessoa realmente está excomungada somente para o rabino que ela não está excomungada. Mas para as outras pessoas e para o aluno, realmente isso valeu. E analisa a Gemara, Lemai, por que o aluno excomungou a pessoa? Ibemilei deshmaia, el chokhmah ventvuna venetza leneged Hashem. Se a pessoa fez um comportamento errado contra as leis da Torá, é lógico, diz a Gemara, que ela está excomungada também para com o rabino. Ele fez uma coisa contra a Torá, contra Deus. É lógico que ele está excomungado para todo mundo. Ela lá, obviamente, diz a Gemara, lechvodatzmo. Ele não fez uma coisa contra a Torá. Deve ser que ele fez uma coisa contra a honra do aluno. E por isso, somente para com o aluno e para as outras pessoas, ele está excomungado, mas não para com o rabino, porque o rabino não vai atrás do aluno. Aprendemos aqui que realmente um aluno de um mestre que foi ofendido e ele excomunga uma pessoa por sua honra, isso vale. Continua Agmará dizendo, Amar Rav Yosef, disse Rav Yosef, Tzurba Merabanan, um aluno, discípulo, Avid Dira Lenafshei, Bemilta de Psikalei, se tem alguma lei que recai a ele mesmo, ele pode se comportar e falar qual que é a lei que ele deve fazer, sem perguntar ao seu mestre, se ele tem certeza do que ele está fazendo. Ou seja, mesmo que ele não é o mestre, ele é só o aluno, se ele tem certeza do que ele está falando, ele pode falar qual que é a lei, qual é a halakha, e se comportar desse jeito. A Gemara continua falando das leis do excomungamento. Raul Tzurba Merabanan, existia um certo rabino jovem, de Avu Sanu Shmuanei, que uma notícia se espalhou que ele fez alguma transgressão grave. Amar Aviuda, veio Rav Yehuda e disse o seguinte: Ei, Chilavit, como é que eu devo agir? Ele estava na dúvida. Lishmatei, se eu vou excomungar ele por ter feito uma transgressão grave, Tzirichele Rabanan, afinal, ele é um dos alunos, e as pessoas querem perguntar para ele as leis, querem conversar com ele sobre o Torá. Lo lishmatei, mas por outro lado, se eu não vou excomungar ele, Kamitchal chama de Shmadeshmaia, isso vai ser uma lisonja a Torá. As pessoas vão falar, um sábio se comporta desse jeito, será que eu devo excomungar ou não devo excomungar? Amarele Rabba Barbarhana, Midishmael Habeha? O Rav Yehuda perguntou para Rabba Barbarhana, será que eu devo excomungar ele ou não? O que você diz? Respondeu o outro, Amarlei, Ach Yamar Rabbi Yochanan, assim eu ouvi no nome de Rabbi Yochanan, Mai Dichtiv, que siftei Kohen Shmeru Dat, Vetorai Vakshu Mipiu, que Malach Hashem Tzvakot Hu, o que aprendemos desse Pasuk, Im Dome Harav de Malach Hashem, e Vakshu Torah Mipiv, Veim Lav, Ale Vakshu Torah Mipiv. O Pasuk nos ensina que para aprender Torah de uma pessoa, a gente só pode aprender de uma pessoa que os atos dele se assemelham aos atos de um anjo. Porque a pessoa realmente é uma pessoa que estuda e cumpre o que ele estuda. Ele fala, discursa e cumpre pessoalmente o que ele fala. Uma pessoa que realmente é justa e se comporta de maneira certa, dele aprende a Torá. Mas não aprende a Torá de uma pessoa que só fala, mas não atua do jeito certo. Aprendemos daqui que você deve excomungar ele, porque não adianta ele estudar a Torá se ele age e transgride proibições. Realmente, o outro rabino concordou com essa ideia, Shmatei, e excomungou o aluno que fez essa transgressão. Shmatei Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda realmente excomungou ele. Lesof, depois de um tempo, Ichrash Rabbi Yehuda estava doente. Atu Rabbanan Leshiru Leibei, Veatai Uname Behadayu. Os alunos vieram visitar o Rabbi Yehuda, que estava doente, e entre os alunos veio também este sábio que estava excomungado. Kadhazar, Rabbi Yehuda Chayech, Rabbi Yehuda viu o aluno lá e viu que ele estava rindo. Rabbi Yehuda ficou bravo e disse: Amarei lo mistaich beshmatei, leu gavra, não só que eu te excomunguei, ela ruginabi chayechbi, você ainda está rindo de mim? Você vem me visitar e chega rindo? Amarei, respondeu o outro, o aluno que estava excomungado, desculpe, eu não estou rindo de você. Ela, de Riazina Nehu Alma, Bedicha Daatei, e afiro legava que bater, Lohalifelei. Eu estou rindo porque eu estou contente. Eu sei que quando eu vou chegar no mundo vindouro, eu vou poder falar nos céus que eu não fui falso, eu não fui hipócrita. E mesmo para o meu rabino, para você, você ficou sabendo do meu pecado. O meu pecado não foi escondido nem para você, para o meu rabino. Continua a Gemara contendo. Nach nafshei de Rav Yehuda. O Rav Yehuda, que estava doente, acabou falecendo. Depois que ele faleceu, Ata lebei midrasha, amar le usharli. O aluno, que estava excomungado, veio para a sinagoga e falou para os sábios: me libertem, me liberem do meu excomungamento. Amrulei, disseram para ele, Rabanan, os sábios, Gavra de Hashiv, que era viúda, leica a Hadelishelach. Não temos ninguém aqui que é tão grande como a viúda. Era a viúda, que era um grande rabino, te excomungou. Não tem ninguém desse porte que pode te liberar. Ela, a única coisa que você pode fazer, Zir Legavei, Dre viúda Lesia, vá para o presidente da geração, o Rabiúda Lesia, que era um outro rabino que também chamava Rabiúda, que ele era o líder da geração, um grande rabino, ele talvez pode te liberar. Conta a Gemara, realmente, Azar Lekamei, ele foi para o líder da geração, o líder ouviu o caso, e disse para o ajudante dele, Amarele Rabami, Puk Ain Bedinei, e me vai Mishrei Sharnei. Estude o caso, se realmente o aluno voltou atrás do pecado, e já está fazendo as coisas certas, pode liberar ele do excomungamento. Ain Rabami Bedinei, Savarle Mishrei, o Rabami estudou o caso, chegou à conclusão, que deve liberar ele do excomungamento. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman al Raglav, Rabbi Shmuel bar Nachman estava presente naquela sala, ele se levantou e disse: O Mashivcha shel Beit Rebbe, lo nagu chachamim kalut rosh beniduyah, shalosh shanim, Uma vez, a serva de Rebbe, ela excomungou uma pessoa, como vamos ver adiante, e por 3 anos os sábios não quiseram liberar, mesmo que foi uma serva, uma escrava, que excomungou. Yuda Havereino, Alaha Kama Vekama. Como é que agora a gente vai liberar o excomungamento de Rav Yuda, que era um sábio? Amar Rav Zeira, o Rav Zeira, um outro sábio que estava presente, disse o seguinte: Maide Kamar, vejam só. De Ataid na Hai Saba Bebe Midrasha, de Akamashani Loata, Shwamina, Lomi Baile Lemishole. Olha só, disse Rav Zeira, esse Rav Shmuel Bar Rahmani, que está dizendo que a gente não deve liberar, ele não costuma vir para a sinagoga. Geralmente, ele estuda em casa, estuda no seu quarto fechado. E justamente hoje, ele compareceu na sinagoga e estava gritando, ensinando que não deve se liberar. Isso é um sinal divino que realmente a gente não deve liberar o excomungamento. Lo Charlie, realmente, por causa disso, eles não liberaram ele. Nafak Kikabahi, ele saiu de lá chorando, porque ele estava excomungado. Veaz, ele estava andando. Ata Zibora, Veturkei Amatei, Veshachi. Veio uma vespa, picou ele no seu corpo e ele morreu. Quando foram enterrar ele, Ailu Elenarda de Hassidei, Velokiblu, quiseram enterrar ele no cemitério dos justos, dos Hassidim, e existia uma cobra na entrada que não deixou eles entrarem. Ailu Elenarda de Dayani, levaram ele para o cemitério dos grandes juízes, Vekiblu, e lá enterraram ele. Pergunta Amará, Maitaima, por que enterraram ele no cemitério dos justos? Afinal, ele é um pecador, ele realmente pecou. Responde Amará, de Avad Kerabilai, porque ele fez segundo o que disse Rabilai, as instruções de Rabilai. De Taina, como disse Rabilai, Omer, Im Roe Adam Shitzromit Gaber Alav, se a pessoa, ela vai pecar. Lógico que a pessoa não deve pecar. Mas a pessoa está vendo que ela está com muita vontade de pecar e ela não vai conseguir, ela vai pecar, ela vai fazer uma coisa errada. Bom, tenta não pecar. Mas se você já vai pecar, pelo menos não faça isso de modo explícito. E Elechama Komshe Eme Kirimoto, pelo menos, se você vai pecar, vai para uma cidade que ninguém te conhece, Veilbash Horim, vista roupas pretas, como uma pessoa que está enlutada, Veitatev Shorim, Veaseh Mashe Libo Hafetz, e lá você vai pecar. Pelo menos não faça o pecado de uma forma explícita. Tenha vergonha do que você está fazendo. Veilechalev Shem Shamayim Mefaresa, não faça de um modo que vai ser uma desonra para a Torá. Esse rabino, realmente, ele foi um pecador, ele pecou, fez uma coisa errada. Mas pelo menos ele cuidou de fazer isso de um modo discreto, de um modo vergonhoso. Ele sabia que ele estava fazendo uma coisa errada. Por isso que, no final de contas, ele foi enterrado no cemitério dos grandes juízes. Vimos anteriormente que a serva de Rebbe Yuda, ela excomungou uma pessoa. Conta a Gemará, Shifra Shelbei Rebbe Mai, o que aconteceu com a serva de Rebbe Yuda? Qual é a história? Conta a Gemará, de Amta Devei Rebbe, essa serva, Hazitei Leão Gabra de Avamach Lebron Gadol, ela viu um certo homem que estava batendo no seu filho, mas o filho não era uma criança pequena. Ele já era um adolescente, um homem grande, e o pai estava batendo no filho. Amará, ela disse, Lehav el Gabra Bechamte, que esse homem seja excomungado. De Kavar, porque ele transgrediu a proibição, Lefnei Ver do Temichol, de Tânia, como diz a Braita, Lefnei Ver do Temichol, de Maquele Bnogador, a Catur Medaber. O pastor nos ensina que é proibido você causar uma outra pessoa transgredir um pecado. É proibido você causar o outro pecado. Um pai que bate num filho maior de idade, é quase, com certeza, é quase certamente que o filho vai devolver para o pai. Uma pessoa grande já não tem força de apanhar, ele vai bater no pai, vai devolver. E quando ele vai devolver no pai, isso é um pecado, bater nos pais. Então, esse pai que bateu no filho, ele estava causando o filho devolver. Ele estava causando o filho transgredir uma proibição. Por isso, disse a serva de Rebbe que esse homem seja excomungado. Continuar contando a Mará mais um episódio sobre excomungamentos. Reish Lakish, um certo rabino, Ravamintar Pardissa, ele estava cuidando de um campo para ninguém pegar as frutas. até o Gavra, chegou uma certa pessoa, entrou no campo e começou a comer os figos. Era uma beikala. Ele começou a gritar com ele: sai daqui! Virou Ashgarbe. E o cara continuou comendo, como se fosse que ninguém está falando. Amar, disse Reish Lakish, que estava cuidando do campo, leava o Gavra Meshmate. Você está excomungado. Amarlei, respondeu o ladrão, Adraba, leava o Gavra Meshmate. E Mamonit Hayatlecha, Nidui, Minit Hayati, respondeu o ladrão, você está excomungado porque você está me ofendendo. Pode ser que você pode cobrar de mim dinheiro, mas você não tem direito de me excomungar. Se você está me excomungando, você está me humilhando, você vai estar excomungado. Atra de Midrasha, o Reish Lakish, o rabino, que estava cuidando do campo, foi para a sinagoga. Amrulô, disseram para ele, Shelo Nedui, Shelchai Lo Nedui. Olha, realmente o ladrão está certo. Você não podia ter excomungado ele, porque ele somente roubou. Uma pessoa que rouba, a gente cobra dinheiro. A gente não excomunga. E o que ele disse, que você está excomungado, porque você humilhou ele, ele está certo. Então agora você está excomungado. O Maita Kantei, o que você vai fazer? O que eu faço? Disseram os sábios, Zile Gavei, Delishela, vai para o ladrão, pede desculpas por ter humilhado, talvez ele vai te liberar, vai te perdoar. Disse o rabino, Reish Lakish, eu nem sei quem ele é, não conheço ele, como é que eu vou correr atrás dele agora? Amrulei, disseram os sábios, se você não conhece ele, Zile Gavei Nessia, Delishela, vai para o presidente da geração, o presidente do povo, e o presidente vai te liberar. Itália, como disse a Braita, Nidu, Nidu, e ele é atilo. Uma pessoa que foi excomungada e não sabe quem é que excomungou, pode pedir para o presidente do povo liberar ele. Assim também você vai ter que ir para o presidente. Amaravuna, disse Ravuna, Beusha e Tkino, decretaram na cidade de Usha, Avedin Chesarach, se tinha um rabino que estava num posto alto, um posto rabínico, que acabou saindo do caminho e pecou, ele, Menadimoto, a gente não excomunga ele. Porque se a gente vai excomungar o rabino, mesmo sendo o rabino um pecador, isso vai ser uma desonra para a Torá, que uma pessoa que estava num posto desse e pecou, ele está sendo excomungado. Isso é uma desonra para a Torá. Então, o rabino que peca, a gente não excomunga ele. Ela, Omerlo, a gente diz para esse rabino, Ikabet Veshem Betecha, a gente convida ele a se retirar e fala para ele, olha, fica na sua casa, não aparece em lugares públicos. Desse modo, a gente não precisa excomungar ele e desonrar a Torá. Hazar v'salach, porém, se ele pecou uma segunda vez novamente, menadimoto v'pnechem l'Hashem. Nesse caso, a gente excomunga ele para mostrar que o pecado é grave e que não pode ser feito. O pliga de Reish Lakish tem uma outra ideia com relação a essa lei. Yam Reish Lakish, como diz Reish Lakish, Talmid Chacham v'salach, ele na Dima Tobeferência. Eshlakis disse que se um sábio ele peca, em qualquer caso a gente não pode excomungar ele. Como diz o Pasuk, Vechashavta Ayom Vechashavdiam Naviimach, Laila, Kaseu Kalaila, a gente deve encobrir o pecado para não desonrar o posto da Torá. Continua a Gemara, Marzutra Hasida. O Marzutra Hasida, um rabino, que Mechayev Tzuva Rabanan Shmaita, quando tinha algum certo rabino que fez um pecado que deve ser excomungado, Bereisha Meshamit Nafshe, ele não queria desonrar a Torá, mas por outro lado, ele tem que excomungar o cara. O que a gente faz? Ele fazia o seguinte, Bereisha Meshamit Nafshe, primeiro ele se excomungava a si mesmo, Vehadar Meshamit Ledidei, e depois ele excomungava o outro. Desse modo, as pessoas não desonravam tanto, porque ele excomungou ele mesmo e depois o outro. Que a Aibos fiz quando ele chegava em casa, chegando em casa, logo ele liberava ele mesmo do que ele se excomungou, e logo depois ele liberava o outro do excomungamento. Desse modo, o posto da Torá e o posto rabínico não era tão desonrado. Amarav Gidra Amarav, diz Rav Gidra em nome de Rav, Talmid Chacham, como vimos, um sábio ele pode se excomungar, se auto-excomungar ele mesmo, e também pode liberar ele mesmo do que ele se excomungou. Amar Rav Papa, disse Rav Papa, Teitili, Delo, Shmiti, Tzuba, Baraman, Meolam. eu me orgulho que eu nunca excomunguei a um sábio da Torá. Pergunta a Gemara, ela, que Kamechaev Turba Rabanan Shmaita Echiavit. Porém, se realmente algum sábio merece ser excomungado por um comportamento errado, como é que você faz? Respondeu, que Hademarava Mimno Anegida da Turba Rabanan. Pelo mínimo, Ashmata, eu faço assim como se faz na terra de Israel, que, se precisa, a gente castiga ele com chicotadas, mas nunca excomungamos. Diz a Gemara, em hebraico, excomungar chama Shmaita, em aramaico. Pergunta a Gemara mais Shmaita, o que quer dizer essa palavra? Por que a gente fala Shmaita? Por que a gente pronuncia o excomungamento? Amarav diz Rav Shemita. Gramaticalmente, essa palavra lembra morte. Isso quer dizer que tem um pouquinho de morte, porque a pessoa que está excomungada deve ficar sozinha, longe das pessoas. Ela lembra um pouco a morte. Por isso a gente diz esse nome que lembra um pouco a morte. O Shmuel Amar, Shmamaye. Diz Shmuel, gramaticalmente, esse nome lembra de um terreno baldio, que não cresce nada, árido. Isso assim também, uma pessoa que ela está longe das pessoas, não conversa com ninguém, é igual um terreno árido. Comenta a Gemara, o Mehanabei Kitiha Benura. Assim como a gente forra um forno com argila, a argila ela fica presa no forno, mesmo depois se você vai descascar, ela continua no forno. Assim também, quando a gente excomunga uma pessoa, mesmo se depois a gente vai liberar ele, isso ele vai continuar humilhado, vai continuar marcado. Porque uma vez que você excomunga, é uma ferida que fica para sempre. O Priga de Eshlakis, porém Eshlakis disse diferente. Yama Reish Lakish, como disse Reish Lakish, Keshem, Shenichnese, Bematayim, Verbaim, Veshmore e Varim, assim como quando você excomunga uma pessoa, isso entra, isso afeta a todos os membros da pessoa, Kar, Kshayotza, assim como quando você libera a pessoa do excomungamento, Yotza, Bematayim, Verbaim, Veshmore e Varim, e o excomungamento sai de todos os membros dele. Aprendemos isso de um pasuk. Kshayinichnese, quando ela entra, ela afeta todos os membros, como diz o Pasuk, vai tair cherem. Cherem de Gimata Matai Varmaim Meshmon Rav. Quando o Pasuk diz sobre o excomungamento, ele diz com a palavra cherem. A numerologia da palavra cherem é 248, que é o número de todos os membros que tem no corpo da pessoa. Aprendemos daqui que o membro afeta todos os corpos da pessoa, todos os membros da pessoa. Sheyot sai, quando sai, quando te libera a pessoa do excomungamento, diz Reish Lakish, que sai de todos os membros, que a pessoa fica limpa. E como aprendemos do Pasuk, Verovez Rachem Tiskor, o Pasuk diz sobre liberar a pessoa do excomungamento com a palavra Rachem. Rachem, Megimatra Achav, e a numerologia de Rachem, também é 248. Aprendemos que uma vez que a gente libera a pessoa do excomungamento, a pessoa está limpa e não continua ferida. A Gemara continua ilustrando para a gente a força do excomungamento. Como isso pode afetar uma pessoa? Amrav Yosef, diz Rav Yosef, Shada Shmaita Agunva de Kalva Veidi da Avda. Você quer excomungar um cachorro? É uma ilustração. Você excomunga o rabo dele, que isso já vai afetar todo o corpo. Isso quer dizer que o excomungamento é uma coisa forte. Temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode prejudicar as pessoas e trazer coisas ruins. De Alcava, realmente, uma vez tinha um cachorro, de Alcava, Messane de Rabanai. Ele entrava na sinagoga e comia os sapatos das pessoas. Velava o caiado em mano. E não estavam achando o cachorro, não sabiam exatamente quem está fazendo isso. Veshvatulei. E eles excomungaram a quem faz isso. Itulei Benura Begnufta. O cachorro passou do lado de uma fogueira, pegou fogo no rabo dele, Veachaltei. E todo o cachorro foi queimado no fim. Aprendemos daqui uma ilustração para nos dizer quanto o excomungamento pode prejudicar aos outros. Conta a Gemara o seguinte episódio, com relação ao que vimos. Raul Alma, uma certa pessoa violenta, Deavu Kametzar Leila Utsuba Rabanan, que ele sempre ficava provocando a um certo sábio. Adela Kamed Rav Yosef, ele foi para Rav Yosef e perguntou, o que eu faço? Diz Rav Yosef, Amarle, Zil Shmatei. Diz Rav Yosef, vá e excomunga a essa pessoa. Amarle, Mistafira Benei. Disse o sábio, eu tenho medo, ele é um cara violento, ele pode me prejudicar. Disse o Rav Yosef, manda uma carta para ele. Eu também vou ficar com medo dele, também pode me prejudicar. Uma pessoa muito violenta. Amalei, disse o Rav Yosef, Shaklelei, escreva isso num bilhete, que ele está excomungado. Artei Bekada, ponha isso dentro de um pote, um pequeno pote. Artei Beikavrei, e esconda isso num lugar que ninguém passa, como um cemitério. Vekarelei Alfa Shufrei Barbarini Homem. E durante 40 dias, vai lá e toca várias vezes o shofar. Azil, Avidachi, o sábio realmente fez o que disse Rabi Yosef. Pakakada, depois de 40 dias, o pote se quebrou. Vimit, alma, e aquela pessoa violenta que prejudicava ele, acabou morrendo. Isso mostra que quando a gente excomunga uma pessoa, o negócio é sério. Isso realmente pode prejudicar a ele. Mais Shippurei. Pergunta a Gmará, por que a gente, quando excomunga uma pessoa, a gente toca o shofar? Como vimos anteriormente também no Daf anterior, que se costumava tocar o shofar quando excomungava. Responde a Gmará, Shenifraim Mimeno. O shofar, em hebraico, gramaticalmente, ele lembra a palavra cobrar. Então, explica a Gmará, quando a gente toca no shofar, é uma simbologia que o céu, dos céus vão cobrar a ele pelo pecado que ele fez. Mai Tavra. E por que quando a gente toca o shofar, a gente toca com uma truá, que é um toque quebradinho, bem quebrado? Amar Rav Yitzchak, diz Rav Yitzchak, vei de Rav Yuda, filho de Rav Yuda, Tavrei Batirame. É uma simbologia que o excomungamento, ele pode quebrar casas grandes, ele tem potência de quebrar as coisas. Netanya, como disseram nossos sábios, Amar Rav Shimon ben Gamliel, disse Rav Shimon ben Gamliel, Kol makom shenatnu chachamim enehem, omita oni. Quando nossos sábios olham feio para alguma coisa, e eles não gostam de certa coisa, isso pode causar ou morte ou pobreza. E assim também, quando eles excomungam uma pessoa, isso tem a força de quebrar e causar morte ou pobreza, por isso deve-se tomar cuidado com isso. Até aqui, a gente tratou dois da PIM sobre os excomungamentos. Vamos relembrar da nossa Mishnah no começo do nosso pé. A gente estava se tratando sobre as pessoas que podem ou não cortar o cabelo e lavar a roupa no Chol HaMoed. E nossa Mishnah disse que todas as pessoas, de modo geral, são proibidas de cortar o cabelo na festa, assim também de lavar roupa. E o motivo para isso, vimos, que é que uma vez que a gente proíbe a pessoa de cortar o cabelo durante a festa, a pessoa vai ser obrigada a cortar o cabelo antes da festa, e assim ele vai entrar na festa de modo honrado. Se a gente deixasse ele cortar o cabelo antes, ele ia deixar pra, se a gente deixasse ele cortar o cabelo durante a festa, ele não ia cortar o cabelo antes, ia cortar o cabelo durante a festa, e entrar na festa, começar a festa de modo desonrado. Vimos também, na nossa Mishnah, que existe uma lista de exceções. Existem certas pessoas que eles não tinham como cortar o cabelo antes da festa, eles estavam impedidos, e por isso, essas pessoas são exceções. Eles são permitidos de cortar o cabelo dentro da festa. Na nossa Mishnah vimos que dois deles são o Nazir Vyametzorah Me Tumato Letaharato. Nazir é uma pessoa que prometeu de não cortar o cabelo durante um certo tempo, e então ele era proibido de cortar o cabelo antes da festa. E assim também Metzorah é o leproso, que vimos também nos dapim anteriores, que durante a lepra, quando ele está impuro, enquanto a lepra ainda está nele, ele não pode cortar o cabelo. Somente quando ele fica puro ele pode cortar o cabelo. Esses dois, o Nazir, que prometeu de não cortar o cabelo, e o Metzorá, o leproso, estão impedidos de cortar antes da festa. Por isso, eles são permitidos de cortar durante o Regno, a festa. Diz Agmará, Bae Mineira Bimia Brebzeira, perguntou Bimia Brebzeira, esses dois, Bexeloia Lempnai ou Dilma Av Bexaya Lempnai? Será que realmente a gente só permite a esses dois cortarem o cabelo durante a festa num caso que realmente eles não tiveram oportunidade de cortar antes da festa? Eles estavam impedidos somente nesse caso? Ou será que mesmo se eles tiveram um pouco de tempo de cortar o cabelo antes da festa, mesmo assim a gente permite? Será que a gente permite ou não? Amar Lei, respondeu o outro, Tanina, aprendemos numa braita. Colelo, Shamru, Mutarim, Legaleach, Vamoed. Toda a lista que são permitidos de cortar o cabelo durante a festa. Peshelo Alem Penai. Somente se trata num caso que eles não tiveram como cortar o cabelo antes da festa. Avalayale Empnai, Asuri. Porém, se eles tiveram tempo de cortar antes da festa e não cortaram e deixaram para a festa, eles são proibidos de cortar durante a festa. Porém, Nazir Metzorá, esses dois, Afalpi, Shayale Empnai, Mutarim, mesmo que eles tiveram tempo, tiveram oportunidade de cortar antes da festa e eles não cortaram, mesmo assim a gente permite eles de cortar o cabelo durante a festa. Shelo Yashu Korbanotehen. Para eles não adiarem o Korban. Ou seja, esses dois, no dia que eles ficavam puros, eles cortavam o cabelo, e no dia que eles cortavam o cabelo, eles também traziam um Korban. Diz a Braita, se a gente vai dizer que se eles tiveram a oportunidade de cortar, e agora no meio da festa a gente proíbe ele de cortar, ele não vai cortar o cabelo durante a festa, mas também ele não vai trazer o Korban, não vai trazer o sacrifício. A gente não quer que a pessoa vai adiar o sacrifício. Por isso, a gente diz que nesses dois casos, no meio da festa, mesmo que eles tiveram uma oportunidade antes, eles são permitidos de cortar durante a festa para causar uma situação que eles vão adiar os sacrifícios. Por isso a gente diz que eles podem cortar no meio da festa e logo trazer o sacrifício durante a festa. Tani, disse uma braita, a Kohen ve'avel mutarim begiluach. Diz a braita que um Kohen, vimos que um Kohen, o sacerdote, que trabalha no Betamigdash, os sacerdotes, eles trabalhavam por rodízio. Os Kohanim não trabalhavam um ano todo. E sim, a cada um certo tempo, tinha uma semana que eles trabalhavam. A gente viu que durante a semana que ele está trabalhando no Betamigdash, ele é proibido de cortar o cabelo. Pelo mesmo motivo. Porque daí ele vai cortar o cabelo antes e vai chegar de uma forma honrosa. Assim também, um avel, uma pessoa que está enlutado, e aí ele não podia cortar o cabelo antes da festa. Quando chega a festa, ele pode cortar durante a festa. Esses dois também são mais duas exceções que podem cortar durante a festa. Analisa Agmará. Hayavel Echidam. Esse enlutado, de qual caso se trata? Agora é o seguinte. A pessoa que está enlutada, ela tem alguns estágios. Uma vez que a pessoa perdeu algum parente próximo, que ela deve se enlutar, existem três estágios. O primeiro estágio é Shivá, é a primeira semana de luto. Nessa semana a pessoa tem alguns costumes mais rigorosos, não pode cortar o cabelo, etc. Depois da Shivá, vem os próximos dias até completar um mês, quer dizer, os próximos 23 dias, mais ou menos, que completam um mês de luto. Esse mês é menos rigoroso, porque ele também não pode cortar o cabelo durante esse mês, mas tem outras coisas que ele já pode fazer. E depois existe o tempo depois do mês, até um ano. Agora, a gente viu que uma vez que chega a festa e a pessoa está enlutada, a festa quebra o luto. A pessoa não está mais de luto. Porém, essa lei é válida somente no caso que a festa ela chega durante o Shoshim, durante os 30 dias. Quer dizer, já passou uma semana, a pessoa já completou a semana de luto. E a pessoa está no dia 15, por exemplo, e aí chega a festa, a pessoa acaba com o luto e pode se preparar para a festa, pode cortar cabelo para a festa, etc. Porém, se a pessoa não completou os 7 dias e chega à festa, então o luto não quebra, a festa não quebra o luto. Somente a pessoa durante a festa não fica de luto. Porém, até o começo da festa ela continua enlutada, porque ela ainda está na semana. Então analisa Agmará. O enlutado que vimos, que ele pode cortar durante a festa, em qual caso se trata? Ilei Mashechal Shmini Shelober Evaregel. Se já passaram-se 7 dias, e o 8º dia era a véspera do Regel, da festa, isso quer dizer que ele já tinha completado os 7 dias, ele já estava no Shoshim, já estava depois da semana. Nesse caso vimos que a festa quebra o luto, e por isso é permitido ele cortar cabelo. Se já passaram 7 dias, e a véspera da festa já era o 8º dia, ele poderia cortar o cabelo no oitavo dia. Então é lógico que a gente não vai permitir ele de cortar durante a festa. E vai ligar no Ribeira, que ele teria que cortar o cabelo antes. Ela, diz a Gmará, uma segunda opção, Shechar Shmini Shelo Leot Beshabat Erev HaRegel. Realmente, o oitavo dia era a véspera da festa, porém, o oitavo dia, a véspera da festa, era Shabat. Ele não poderia cortar, ele não teve como cortar antes. Diz a Gmará, Ibai Leilu Erev Shabat. Nesse caso, nós permitimos ele de cortar o cabelo no sétimo dia. Erev Shabat, na véspera do Shabat, quer dizer, a véspera da festa é Shabat. Na véspera do Shabat, que é o sétimo dia do luto, ele também pode cortar o cabelo. E Amar Rav Chisda, como disse Rav Chisda, Amar Ravina Bar Shila, o nome de Ravina Bar Shila. Halakha, que é o Bar Shaul, a lei é, como o Bar Shaul, o Modim Chayim é o Bar Shaul, todos os rabinos concordam. Peshechar Shmini Shelo Liyot Beshabat, Erev HaRegel, quando o oitavo dia do luto recai, cai no Shabat, na véspera do Regel, da festa, Shemotar Legel Chaber Shabat, que ele pode cortar o cabelo na véspera do Shabat. Então também nesse caso, por que a gente permite ele de cortar durante a festa? Ele deveria cortar na véspera do Shabat. Responde a Gmará, o que nós permitimos é no seguinte caso. Lotzricha, Shechal Shvi Shelo Liot Beshabat Erev HaRegel. Realmente, o sétimo dia era a véspera da festa e o sétimo dia era Shabat. Nesse caso, ele não teve como cortar o cabelo na véspera da festa, porque no sexto dia, na véspera do Shabat, a gente não permite ele de cortar. Nesse caso, que ele estava completamente impedido de cortar o cabelo antes do Shabat, nesse caso dizemos que ele é permitido de cortar durante a festa. O problema é que na nossa Mishnah, a nossa Mishnah alistou quais são as exceções das pessoas que podem cortar o cabelo na festa, e a nossa Mishnah não disse que uma pessoa que está de luto pode cortar. Por quê? Por que a nossa Mishnah proíbe? Explica a Gmará. Tá na Vara Savar, essa braita que vimos, que permite cortar o cabelo, ela diz, como Abba Shaul, de Amar Mitzatayon Gikuló, Yom Ashvi Olelo Lekano Lekar. Explica a Gmará que essa braita que vimos, que permite cortar o cabelo, é porque, como vimos, se trata de um caso que o sétimo dia era Shabat e era a véspera da festa. O sétimo dia do luto era a véspera da festa e era Shabat, ele não tinha como cortar. Porém, ele diz que para fazer a contagem de um dia, não precisamos do dia inteiro, basta uma pequena parte do dia. Por isso, o sétimo dia, a primeira parte do sétimo dia, já valeu para a contagem dos sétimo dias da Shiva. Então, já foram sete dias de luto. E a segunda parte do sétimo dia já está contando para a contagem do Shoshim. Ela já vale para o mês, para o Shoshim. Então, a pessoa já entrou na contagem na segunda etapa. Sendo assim, quando chegou a festa, isso quebra o luto. E por isso ele pode cortar durante a festa. Vechevan, Shabbat Aveyanus, durante o sétimo dia ele não tinha como cortar, que ele era Shabbat, por isso ele pode cortar durante a festa. Tanadidar, porém, a nossa Mishnah sustenta que Rabbanan, como ideia de Rabbanan, de Amri lo Amrina Mitzat Yom Kikolo, que a gente não diz que somente uma parte do dia já vale para a contagem, Vechevan, Shabbat Aveyanus, de Shiva, e por isso, quando chegou a festa, ele ainda estava durante o sétimo dia, porque a gente tem que esperar até o fim do sétimo dia. E quando chegou a festa, ele ainda estava no meio da Shiva, e por isso ele não pode cortar durante a festa. Na braita que vimos também que um kohen, um sacerdote, ele também pode cortar o cabelo durante o regel, durante a festa, porque ele estava impedido de cortar antes da festa, porque ele estava durante a semana de trabalho. Durante a semana de trabalho ele é proibido de cortar o cabelo. Por isso, quando chegou a festa, ele pode cortar o cabelo. Pergunta a Gmará e Kohen Echidami, do que se trata? Se trata de um caso que ele já acabou a semana de trabalho antes da festa, é lógico que ele deveria ter cortado o cabelo antes da festa, porque ele teve oportunidade. Se trata de um caso de Sharim Mishmartó Baregel, que é, ele não acabou a semana de trabalho e já começou a festa. Por isso, ele não tinha como cortar o seu cabelo antes da festa. A questão é, novamente, por que a nossa Mishnah, que vimos no começo do Perek, não disse que o Kohen, neste caso, também pode cortar o cabelo? Aprendemos daqui que a nossa Mishnah proíbe o Kohen de cortar o cabelo. Por quê? Explica a Agmará, Tarzidan Savar, a nossa Mishnah que proíbe é pelo seguinte: quem vai tentar me xoxar para aqui? Mishnah, e o Kohen Mishmarot, Shavot, Memoria, Legalim, o Bechiluk, Lechem, Apanim, que manda o Shana Mishmartob. Paregel Dami. Ou seja, a gente viu que o Kohen, durante a semana que ele trabalha, ele não pode cortar o cabelo. Agora, os Koalim, eles trabalhavam em rodízio, como vimos. Porém, em três datas, no Pesach, na festa de Pesach, na festa de Shavuot e na festa de Sukkot, que tinham muitos Korbanot, então todos os Koalim trabalhavam. Todo mundo vinha para trabalhar. Por isso, o Kohen, ele trabalhou na semana anterior à festa e ele trabalha também na festa. Isso também é chamado da semana de trabalho. Ele ainda está na semana de serviço. Uma semana longa, como se fosse que foi prolongado o serviço dele. Por isso, ele ainda é proibido de cortar o cabelo. Assim diz a Mishnah. Ele está na Bara Savar, enquanto a Braita que vimos, que permite do Kohen cortar, ele sustenta a folgada de Shaif, Behanach, Mishmarot, Mishmartei, Miyashar, Melei. Mesmo que realmente o Kohen vem trabalhar na festa, porém a semana dele, o serviço dele, é somente a primeira semana, a semana anterior. E uma vez que ele acabou essa semana, ele já é permitido de cortar o cabelo, por isso a gente permite ele de cortar o cabelo durante a festa. Tanu Rabaná, disseram nossos sábios, Kol Elu Shamru Mutarim Legalech Vamoed. Todas as pessoas que são permitidos de cortar durante a festa, todas as exceções que vimos, Mutarim Legalech Vemeyevlan, eles também podem cortar o cabelo se eles estão lutados. Por exemplo, se a pessoa estava numa prisão e não tinha como cortar, e depois ela chega em casa e ela fica de luto, ela pode cortar o cabelo durante o luto, porque ela não tinha como cortar o cabelo antes. Pergunta a Agmará, Atanya Asurim, vimos numa outra braita, que é proibido cortar. Mesmo os que são permitidos durante a festa, no luto eles são proibidos. Amar Rav Chisda, explica Rav Chisda Barshila, que Tanya Hacha Mutarim Be Shetachfu Avelav. É o seguinte, realmente uma pessoa que está de luto é proibido cortar o cabelo. Porém, se trata num caso que a pessoa ficou duas vezes de luto. A pessoa perdeu um parente e antes que ela teve tempo de ela cortar o cabelo, veio outro luto novamente. De modo que ela também estava na prisão, também teve o primeiro luto e também o segundo luto. Aí o cabelo já fica grande demais, aí ele pode cortar o cabelo. Pergunta a Agmará, Ibishtafu Eivalav, Maíra Korelu Shamru. Se você está me tratando de um caso que a pessoa teve dois lutos seguidos, então, mesmo as outras pessoas que não estavam na prisão, etc., também podem cortar o cabelo. Detalhe, como diz a Braita, a pessoa que teve dois lutos seguidos, a pessoa pode cortar o cabelo e lavar suas roupas. Aprendemos que qualquer pessoa que tem dois lutos seguidos pode cortar o cabelo. Você está dizendo que somente as pessoas que estavam na prisão ou numa viagem, que estavam impedidos de cortar, e aí eles têm dois lutos seguidos, somente esses podem cortar. Vimos na Braita que todos podem cortar quando se trata de dois lutos seguidos. Explica Agmará, Itmarará, Amarav Chisda. Diz Rav Chisda, Petar, Velo Mesparai, Memaim, Velo Meneter, Velo Bool. Ou seja, realmente todas as pessoas podem cortar o cabelo, porém eles têm que cortar o cabelo somente com uma navalha, mas não com tesoura. Ou lavar as roupas somente com água, sem sabão, para mostrar uma diferença, fazer uma diferenciação, que na verdade é proibido, somente é permitido porque ele teve dois lutos. Porém, essas pessoas que estavam na prisão ou estavam no caminho, eles estavam impedidos de fazer essas coisas antes, no caso que eles se deparam com dois lutos seguidos, eles são permitidos de cortar e lavar normalmente. Aprendemos de todo esse debate que uma pessoa que está de luto é proibido de lavar a roupa. Somente nesses casos de dois lutos seguidos, etc., a gente permite. Mas geralmente podemos concluir que uma pessoa que está de luto não pode lavar suas roupas. Kol Tuv, até mais.